Ora, antes de passar aqui, portanto, aqui ao passo, portanto, seguinte, eu queria só dizer o seguinte, Sr. Deputado João Araújo, relativamente, portanto, à documentação, o documento que eu tenho também, relativamente às tabelas, também está, portanto, com alguma qualidade. De qualquer maneira, uma vez que não foi enviado o PDF, pois com certeza terão que ser nos documentos originais a ver o que dá com algum cuidado, mas pretende este documento digital? Pronto. É que se pretende, com certeza, que lhe será remetido com a brevidade possível. Agora, como digo, o que tem é igual aos demais. E se quiser ver, o que a mesa tem e que foi distribuído, portanto, não houve aqui, digamos, qualquer intenção de servir a versão A ou a versão B. Portanto, não, as versões, se comparar com os demais, garantidamente, nas mesmas páginas, encontrará, porventura, isso. Ora, no início dos trabalhos, eu tive, portanto, uma breve conversa com os líderes das bancadas e fiz uma proposta no sentido do seguinte. Há aqui um ponto que, da ordem, portanto, há um ponto. Há aqui um assunto que não consta da convocatória, e não consta da convocatória pelo seguinte. Este documento é a Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Cerveira, documento final para aprovação. Este documento foi aprovado em reunião do Executivo da última sexta-feira e, portanto, considerando que o dia em que ele foi aprovado, e devo-lhes dizer que na quinta-feira anterior, da parte de tarde, houve ainda uma reunião com o IRU, onde houve alterações que foram aqui introduzidas. E, portanto, considerando que após o período em que ele foi, ou melhor, o momento em que foi disponibilizado para a mesa, não daria para cumprir com o prazo para a entrega da documentação devido, foi acordado então que, se o tempo permitisse, portanto, seria solicitado aos membros da Assembleia a inclusão, eventualmente, deste ponto, se assim for entendido, a sua admissibilidade, logicamente, e a discussão, uma vez que ganharíamos aqui 2 meses, já que este documento tem que ser trabalhado e a próxima Assembleia Ordinária, como sabem, ocorrerá durante o mês de fevereiro. E, portanto, há aqui 2 meses de interregno que poderão ser aqui, portanto, já, portanto, digamos, recuperados. Ora, talvez fosse o momento oportuno, na altura da discussão dos outros assuntos de interesse, pedir a inclusão deste assunto para os trabalhos. Todavia, conforme foi discutido, seria prematuro fazê-lo naquele momento, uma vez que os trabalhos poder-se-iam, digamos, prolongar no tempo e nós estaríamos em condições de terminar, portanto, os trabalhos de forma a que, à hora oficialmente prevista, portanto, em que se verifica o recolher obrigatório, não pudéssemos cumprir. Considerando que os trabalhos decorreram com a serenidade que foi possível, portanto, e que de uma forma geral decorreram, com debates em momentos, portanto, como digo, porventura mais acesos em função dos temas, mas com acima de tudo com elevação, portanto, pese embora, portanto, toda essa diferença de pontos de vista, portanto, decorreram, diria eu então, com elevação e, portanto, chegados a este ponto, considerando que ainda temos algum tempo, creio que mais suficiente para debater este ponto, antes de mais, então a mesa ia propor a admissibilidade deste ponto, que seria o ponto número 13, a incluir na nossa ata, que é a Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Cerveira. Vamos então propor este documento, propor a sua admissibilidade. Quem se opõe? Quem se abstém? Está este documento admitido por, portanto, unanimidade dos presentes. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que ele, realmente, sobre este assunto, considerando que não houve nenhuma discussão prévia, aqui nos pudesse elucidar, digamos, o mais possível sobre os aspectos essenciais deste ponto da ordem de trabalho. Sr. Presidente, disponha. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Desejo agradecer à mesa e às senhoras e aos senhores deputados por poderem aceitar a inclusão deste ponto da ordem de trabalhos, que para nós parece-nos muito importante, pelo tempo que vamos aqui ganhar, porque este documento é um documento muito técnico, mas também com alguma especificidade. Ele já foi, teve uma primeira, portanto foi aprovado pela Câmara já, mas teve alguma abordagem já, foi feita em consonância com as regras definidas pelo IRU, mas depois tem que levar, tem que ser formalmente aprovado por essa entidade, pelo IRU, depois de aprovado pelos órgãos municipais, pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. E depois de aprovado é que pode seguir-se as fases seguintes de candidaturas aos financiamentos correspondentes. E como já houve uma primeira fase de candidaturas e está para abrir uma segunda fase, ganhando estes dois meses é extremamente importante, quanto mais depressa puder haver essas candidaturas, melhor. Para vos dizer que procuramos fazer o trabalho rapidamente, nem sempre é fácil. Posso-vos dizer que há uma autarquia no Alto Minho que já aprovou este documento, foi mais célere que nós, mas também estamos, penso eu, que a caminho de concretizar este objetivo e ser uma das autarquias, para das primeiras autarquias a aprovar um documento desta natureza. Este documento desenvolveu-se através de uma candidatura aprovada pelo IRU ao Programa de Financiamento Dirigido à Resolução de Carências Habitacionais e Habitação Indigna, designado Primeiro Direito, e a Câmara Municipal desenhou esta estratégia com base no regulamento existente. O que é o Primeiro Direito? O Primeiro Direito é um programa de apoio ao acesso à habitação e que visa apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar os custos de acesso a uma habitação adequada. Isto podem ser beneficiários do programa as famílias que acedam para acederem a uma habitação adequada e entidades que promovam soluções habitacionais, nomeadamente as autarquias, proprietários de imóveis e autarquias. Há aqui outros potenciais beneficiários. Pois isto obedece a um cronograma que foi o levantamento, portanto, a definição e o levantamento, a definição de políticas públicas locais de promoção da habitação e a definição do modo de as aplicar, que foi feito através dos serviços municipais. Foram identificados agregados familiares a viver nas condições enumeradas. Teve a participação, como é óbvio, do Executivo Municipal, mas também teve uma participação muito ativa e que também salientámos e agradecemos dos senhores Presidentes de Junta e dos seus Executivos. Teve a participação dos técnicos do IRU, que foram também incansáveis no apoio que deram à autarquia para podermos finalizar este documento, que é um documento extenso, longo, bastante minucioso e que está para meterizado, de forma a que, pensámos nós, quando for a versão definitiva para a aprovação do IRU, possa merecer essa aprovação. Depois, fundamentalmente, estão enquadradas estas famílias e também poderão ser enquadradas nesta oferta estudantes e jovens. Para vos dizer que foram identificadas necessidades no Conselho de 20 agregados com uma necessidade de T1s, 43 agregados com necessidade de T2, 14 agregados com necessidade de T3 e 9 agregados com necessidades de T4, que corresponde a 86 agregados familiares. Isto, a concretizar-se a totalidade de candidaturas destas pessoas sinalizadas, corresponderia a um investimento com financiamento de cerca de superior a 2 milhões de euros, 2 milhões e 55 mil euros. O financiamento tem que ser, só pode ser requerido e atribuído às pessoas previamente identificadas e referenciadas com toda, da forma que eu já referi. E ninguém, mesmo das pessoas que foram identificadas, não são obrigadas a concorrer, como é óbvio. No entanto, se não concorrerem, não vão ter direito a este financiamento. Não pode haver, nesta fase, com este documento, pessoas ou agregados familiares estejam fora do âmbito deste levantamento. Procurou-se ser o mais exaustivo possível, bateu-se a todas as portas e pensamos que estarão cobertas todas essas necessidades. Esse financiamento pode ser, é um financiamento direto do IRU ao requerente, que é o que será o próprio, e na maioria dos casos, depois depende um pouco das condições de cada família, é sempre financiado com uma grande parte a fundo perdido e em alguns casos pode ir praticamente a 100% a fundo perdido. Portanto, fundamentalmente é isto. Não estão aqui, como é óbvio, nem com o documento que eu penso. Não sei, eu perguntava ao Sr. Presidente, se me permite. Houve a distribuição do documento?
Foi eletronicamente para todos, Sr. Presidente. Foi apenas entregue aos líderes da bancada em papel.
Pronto. De qualquer maneira, depois, se quiserem, mais alguém quiser o documento. Fundamentalmente, era isto que eu tinha para vos dizer, não estão identificadas no documento, como é óbvio, as pessoas. Estão nos documentos de apoio e se a Assembleia Municipal der o seu voto favorável, será de imediato reencaminhado para o IRU para poder seguir os trâmites normais e também este documento depois também fará parte da estratégia, já incluído na estratégia da revisão do PDM que está em curso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminou. Alguma interpelação relativamente a este assunto? Antes também...
Sr. Presidente, desculpe lá, falta-me aqui, se me permite, só um... Esta intervenção não tem nada a ver, como é óbvio, e penso que os seus deputados, a mesa e os seus deputados já terão percebido, não tem nada a ver com a intervenção que a autarquia também está a promover de construção de habitação a custos controlados, que tem o projeto pronto e tenho terreno praticamente já com a Junta de Freguesia, com a Junta da União de Freguesias, para uma primeira fase de campos de Lamiá concertado. Faltam alguns pormenores burocráticos, como é óbvio, que implicam e atrasam sempre todos estes procedimentos de escritura, de registros, de licenciamentos, mas também está já numa fase adiantada, mas não tem nada a ver com este direito à primeira habitação.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de... O deputado Fernando Donato, faz favor de usar a palavra.
Presidente, me dispensa os cumprimentos. Venho aqui, pronto, a analisar um bocado este documento a nível transversal e tenho aqui algumas críticas e alguns esclarecimentos que gostaria de obter, uma crítica construtiva. Primeiro, naquela leitura que eu fiz, este documento tem aqui um ou duas gafes que depois eu posso dizer para serem corrigidos. Portanto, na página 59 tem os T3, T3, T2, T1. Portanto, um documento deste, pronto, além de ser feito por técnicos municipais e por um, também foi feito por um gabinete externo, também tem alguma responsabilidade disto, mas temos que retificar para não aprovar um documento que tem enganos. Tá? Depois, relativamente ao primeiro direito do programa de apoio à habitação, pelo decreto-lei 37/2008, 4 de janeiro, pronto, uma iniciativa do PS, que sempre recebeu um grande apoio nas políticas sociais, é um documento, é um decreto-lei que já leva 3 anos e eu não sei há quanto tempo é que foi iniciado. Agora, isto é um documento muito importante para o futuro do nosso concelho. Este documento tem que promover as políticas públicas de habitação, sejam transversais, estruturadas, robustas para a nossa população. É verdade que foi feito aqui um enquadramento histórico, foi feito um levantamento de todas as carências, foi identificado os instrumentos e foi feita aqui uma planificação. Mas eu penso que esta planificação devia ser mais a médio e longo prazo, porque nós temos uma zona industrial que não dá-me respostas e que temos o problema dos preços das rendas, que já não se aluga uma casa, mas aluga-se à cabeça. todos sabemos, e também deve ser um pouco focal para os técnicos da autarquia começarem a denunciar, e os seus presidentes de junta, suponho eu, que devem passar declarações, aí uma declaração para 20 pessoas na mesma casa, para se poderem legalizar. É um problema que temos neste nosso concelho, infelizmente. Depois, se nós começarmos a analisar aqui o documento, é verdade que foram identificadas 89 famílias, 200 e tal pessoas. Agora, se nós repararmos, isto é um projeto que foi elaborado pela Ação Social, pelas presidentes de junta, eu acho que um documento deste também nós, a Assembleia Municipal devia ser chamada a dar um seu contributo, um líder de cada bancada, porque é um documento importante. E eu, daquilo que estive a analisar, por exemplo, vemos aqui que são 89 famílias, 210 pessoas que são analisadas. Quando olhamos para o mapa das freguesias, reparamos que há freguesias, como cá no Mil, que não tem ninguém referenciado, há freguesias que têm 18. A questão de sobre, portanto, quando olhamos a isto, causa-me algumas estranhezas, alguns dados, mas não estou a dizer agora. Quando nós ouvimos na comunicação social a falar que o alojamento local, nós temos que ponderar também fazer como ao Porto de Lisboa o alojamento local. Se nós reparamos, o alojamento local em Cerveira está a disparar. Nós temos mais de 230 espaços de alojamento local. Este alojamento local está a condicionar o arrendamento, está a inflacionar as vendas de habitação, está a condicionar o nosso futuro. Portanto, nós não estamos a falar que temos 230 e tal alojamentos locais. Portanto, eu acho que também será o ponderar algumas limitações no alojamento local, como tem-se ouvido a nível do... Depois, aqui a nível dos dados, do tratamento dos dados, eram os dados existentes, há dados que são 2011, 2001, 2000... Agora, depois há aqui, na página 59, quando se fala aqui do preço do arrendamento, em 2019, um T3 em Vila Nova seria 1.200 euros, um T2 480, um T... que é um TU 200, eu acho que aqui estes dados devem ser mais extrapolados para o Conselho, porque eu acho que estes valores aqui que são um pouco cuidados de trabalhar. Por isso é que este documento, pronto, é um documento que seja dinâmico para trabalhar, porque quando também fala aqui nas casas para vendas, está-se a misturar as casas, as moradias que têm condições de habitabilidade, casas para reconstrução, quer dizer, e não sabemos bem o que estamos aqui a falar. Portanto, porque depois misturamos, fazem comparações com o ano de 2011, 2018 e depois comparam com 2017. Quer dizer, portanto, já que não mostrou dados, eu sei que são os dados que estão disponíveis, mas temos de ter aqui alguma coisa. Nós temos que promover um mercado de arrendamento, temos de ter aqui alguns cuidados específicos. Depois, eu achei interessante o levantamento que foi feito nas freguesias. Agora, identificaram cerca de 30 e tal espaços que podiam ser recuperados para a habitação. Eu, por acaso, estive a pensar e recorri aqui mais hoje, pode ser que os presidentes de junta que foram consultados tenham outras ideias, mas eu reparei a Arboreda, a antiga junta também poderia servir, a antiga cantina em Campos, a antiga cantina da escola poderia servir para a habitação, o jardim de infância também poderia servir, portanto, mas não está identificado, não está neste levantamento que aqui está. É isso que eu estou a referir. Eu acho que eu conheço um bocadinho do nosso concelho, não conheço muito, mas consegui identificar um conjunto muito maior de espaços que se podiam utilizar. Agora, não discuto que os seus presidentes de junta têm, ou a própria autarquia, têm outras finalidades para esses espaços, mas que são espaços que eu penso que se deviam ser reaproveitados para este tipo de alojamento. Porque eu acredito que no que foi identificado, nos valores identificados das tipologias, há pessoas que não têm capacidade nem condições para concorrer a estes financiamentos. Se não, e depois há uma coisa que eu gostava que o Sr. Presidente ou a equipa técnica dissesse, porque é assim, nós aqui no documento definem que o preço de 2017 da habitação são 800 e qualquer coisa euros. E depois, para fazer os cálculos, utiliza um valor de referência de 615 euros. Se repararem na página 62, no 432, o preço que tem por metro quadrado, estamos a falar nos 615 euros, que é os 40%, de acordo com o decreto-lei. Mas depois, quando fomos analisar os outros a seguir, reparámos que o preço de referência já passa para 710 quando estávamos a fazer nas construções. Só que eu não sei qual foi o critério. E depois, se formos ver no quadro a seguir, no 435, o preço foi outra vez para 615. Não sei qual é o critério de referência. Então, é que está mal feito. Agora, aqui, dá-me a sensação que há aqui uns critérios diferentes nos preços calculados. Agora, o que me parece a mim é que, para aquilo que eu estive, pouco tempo que tive para analisar, reconheço, por exemplo, que um exemplo que eles davam no documento Irum era, por exemplo, uma família que tivesse um rendimento médio de 750 euros, teria uma compartilhação fundo perdido de 16.200. Tinha que ter um empréstimo de 33.750 euros. Eu acredito que parte dessas famílias referenciadas não terão condições financeiras para isto. Não seria, neste documento que eu não vi lá nenhum, será que não se poderá incorporar? Não digo que não. Relativamente a estes edifícios que as juntas de freguesia têm, o ICMF, pensar um bocadinho no futuro, porque há muitas deste conjunto de pessoas que não vai ter condições de concorrer por elas próprias e ser um fundo às autarquias que podem concorrer para reabilitar estes espaços, também era reabilitar o património do nosso concelho. São dúvidas, receios que eu identifiquei, por isso é que eu disse que era uma crítica construtiva, que não é que nós, a gente não queira aprovar o documento, que nós, a nossa intenção é aprovar o documento. Agora, são situações que levantaram aqui algumas questões, poderão ser agora esclarecidas no futuro, mas poderiam ser repensadas em algumas situações, se é que não estão a ser repensadas. Eu estou a questionar, também não sei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Penado. Com certeza convinha, por via da gravação, que fosse.
Peço desculpa porque eu não li, li só o documento na diagonal e tenho aqui algumas dúvidas. Este investimento, quem vai ser o promotor? Vai ser a Câmara Municipal ou o IRU? Pronto. E qual será a comparticipação do IRU? Será 100%? E depois, quem vai fazer a gestão, digamos, da entrega ou das candidaturas? São essas três questões que eu fiquei sem não fiquei esclarecido.
Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado João Araújo. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar então diretamente aqui a algumas considerações. Posso inverter os termos da equação e tentar responder aqui ao Sr. Deputado João Araújo, por ser mais rápida, mais direta e mais fácil. Não é óbvio. Portanto, o financiamento é do IRU. Portanto, aliás, eu quero começar por dizer que esta é uma das excelentes iniciativas do Governo, com algumas lacunas que o Sr. Deputado Fernando Nato também já aqui, lacunas ou algumas dificuldades que identificou, mas é uma excelente iniciativa a base, pois poderá ter que ser melhor trabalhada através do IRU, é o organismo que tutela esta área. E, portanto, em alguns casos, a comparticipação pode ir a 100%, depende depois dos rendimentos do agregado familiar, isso é definido pelas tabelas do IRU. E as candidaturas têm que ser apresentadas pelo próprio. A Câmara Municipal é evidente que poderá dar e deverá dar o apoio, mas obrigatoriamente a responsabilidade da apresentação da candidatura é, não há outra alternativa, tem que ser o próprio. Depois, agradecer ao Sr. Deputado Fernando Nade aqui algumas imprecisões que detectou e depois, se pudermos concretizá-las, como é óbvio, para corrigir. Dizer que este é um documento, é muito técnico. Isto foi um documento elaborado. Não tem nenhuma... Não é nenhuma vergonha. Nós assumimos quando é político. Atenção. Não estamos aqui a fugir com essa questão. Mas é muito técnico. Foi elaborado por técnicos da autarquia, mas sob a responsabilidade, a orientação dos técnicos do IRU, que tiveram aqui um envolvimento enorme, e também de uma equipa de projeto, que isto foi um programa também, a elaboração deste documento foi financiado. Portanto, houve aqui um gabinete que já faz este tipo de documentos para outras autarquias, não sei se é sempre o mesmo em todas, mas é um gabinete, eu nem conheço lá nenhum, mas posso dizer, chama-se Leiras do Carvalhal. Eu não sei se o Carvalhal é o Carvalhal de Cornos, se é o Carvalhal em Ponte Lima ou se é do Porto, não faço a mínima ideia. Eu não conheço o gabinete lá nenhum. É um gabinete faz esse tipo de trabalhos. E, portanto, depois, há aqui efetivamente algumas dificuldades, que são as tabelas. As tabelas são tabelas fixas, que provavelmente precisariam de ser revistas. Aliás, como eu já disse num ponto anterior, nós temos algumas dificuldades com as empreitadas, com os concursos, porque os preços base já há muito tempo que não são atualizados e agora dispararam muito. Eu tenho muito receio que com estes preços que aqui estamos não vamos ter, não vamos conseguir concretizar este objetivo. Portanto, os preços base precisam urgentemente de ser atualizados. E então agora, com este disparo, com esta inflação nos empreiteiros, da mão de obra e dos custos das empreitadas, pior ainda, e quanto mais tempo passar, pior. A minha expectativa que tenho é, como já tem sido referido largamente por outros intervenientes, por municípios e não só, é que esses preços base de tabela, quer para as empreitadas, quer para os cálculos de habitação, quer para os cálculos de apoios, sejam rapidamente revistos. E eu não digo inflacionados, é adaptados à realidade, porque eles estão muito subavaliados. Agora, é a oportunidade que temos de aprovar este documento, que poderá, a minha expectativa é que sirva para algumas, no mínimo para algumas famílias. Estão aqui identificadas. Este trabalho foi um trabalho também muito participado pelas juntas de freguesia. Estão aqui identificados alguns dos edifícios que o senhor deputado Fernando Bernardo, e a dizer o senhor doutor Fernando Bernardo, eu não costumo tratá-lo assim, porque pela familiaridade, obrigado, peço desculpa, Bernardo, mas é assim, eu sou assim um bocado, pronto, não sou de formalismos, mas pronto, mas gosto de que, espero eu, que tratar sempre as pessoas com respeito, pelo menos é essa a minha intenção. Mas estava eu a dizer que estão aqui alguns dos edifícios que nós identificamos, em algumas freguesias, eventualmente poderão ter falhado um ou outro, mas também, eventualmente, o Sr. Presidente Tunda também podem ter a intenção de incorporar alguns ou do seu património noutras vertentes. Mas eu sei alguns que estão aqui identificados daqueles que aqui foram falados. Depois, claramente, há uma separação entre este projeto, este direito à primeira habitação e a habitação, a construção da habitação a custos controlados. É completamente diferente. Nós temos já um primeiro projeto para, se a memória não me falha, 42 habitações e temos um técnico da Câmara Municipal a trabalhar num conjunto maior e mais amplo de habitações para, precisamente na cintura, no perímetro da zona industrial, para podermos ter aí maior oferta, que todo o Conselho necessita, eu penso que o país necessita por todo ele, o nosso Conselho necessita muito, aliás, eu ouço os Presidentes de Câmara falarem nisto, ainda há dias ouvia, na última reunião que tivemos com a CCDR, com um Presidente de Câmara aqui vizinho, muito zangado, precisamente porque, pronto, por esta matéria não ter o desenvolvimento que ele queria, os apoios, não ter apoios para financiamento, não envolve financiamento para os terrenos, portanto as autarquias não conseguem financiamento para projeto, e ele estava muito zangado, posso dizer, é o Presidente da Câmara de Paredes Coura, também tem um projeto deste, também está muito empenhado nesta matéria, mas anda zangado também por essa matéria. Agora, nós estamos com esse projeto, queremos que seja mais amplo. Porquê? Porque Vila Nova de Cerveira, há seguramente 15 anos, não se constrói rigorosamente nada. Com a necessidade que nós temos, eu não percebo, nós bem pregámos isto nos vários fóruns, a dizer que há falta de habitação em Cerveira, é desejável que se construa, a iniciativa privada, penso que tinha uma excelente oportunidade em Vila Nova de Cerveira, de negócio, de construir, mas o que é certo é que há 15 anos que não se constrói. E então, aquilo que eu também acho que se devia ter feito, que não se conseguiu, mas no perímetro empresarial, nas zonas industriais, temos esta dificuldade, ainda é maior. E eu custa muito ver, ou pelo menos ouvir, aquilo que o senhor deputado disse, das condições indignas que são proporcionadas aos imigrantes, que são pessoas que que vêm, como é óbvio, com uma expectativa de melhorarem a sua vida e chegam cá e são explorados, são maltratados, têm uma habitação indigna e nós não conseguimos dar-lhes essa oferta. Portanto, vamos ter que fazer um esforço enorme para ultrapassar isto. Agora, este é um processo, mais uma vez, demorado, enredoso, que parece que não nos sai das mãos. E dizem, pá, vocês façam. Dizem vocês, e com razão, façam, andem mais, façam melhor, mais depressa. Seria essa a nossa vontade, mas não temos conseguido. Vamos conseguir com estes passos devagarinho, e vamos indo neste ritmo. Se o resultado for aquele que esperamos, pronto, pelo menos já será alguma coisa. Este é isto de ou temos alguma coisa ou temos nada. É evidente que tem que ser um processo depois melhorado, com certeza, analisadas todas essas vertentes que o senhor deputado referiu, mas com os condicionalismos e com as tabelas em vigor, a essência não melhorará muito. E a expectativa é que possa melhorar também nesse âmbito. E não sei se... Acho que não tenho mais nada a dizer, porque também não sei mais sobre esta matéria. Obrigado, senhores deputados, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Senado.
Pensámos, cumprimentos. São a chamada de atenção à parte que isso é que me preocupa. Que eu acho que se nós analisarmos aqui, por exemplo, a tabela do que é que eles, do que se pode financiar, um T1 para reconstrução, estamos a falar em 17 mil euros. Um T2, 21. Um T3, 28. Um T4, 31. São valores muito baixos. Portanto, nós estamos à cabeça, já, desculpando o termo, a acabar o negócio. Porque são valores que são demasiadamente baixos. Não vamos conseguir depois. E agora é assim, a minha dúvida, e por isso é que eu repito e acho que poderiam falar com a equipe, que é que é assim. Nós na página 62 identificamos que o custo médio de construção são 892 euros. E depois eles utilizam o diferencial para a habitação da reconstrução de 600, os 40% do decreto-lei, mas sobre 615. Só estão aqui a decrescer 270, 280 euros. E quando formos para a construção que se diz, por exemplo, que a autarquia necessita de 20 focos destinados a suprir as carências. E quando vamos analisar os preços, necessitamos de 10 T2. Estamos a fazer T2 com 58 mil euros. Estamos a fazer T3 com 71 mil cada.
Tá, peço desculpa, não é para fazer, é para beneficiação, para a recuperação.
Está aqui prevê a construção, é o que está aqui escrito.
Mas esses preços são para a recuperação.
Aqui, neste quadro, todos eles sobre o quadro.
E as tabelas, essas tabelas não são, como é que eu ia dizer, não podemos beneficiá-las, são as tabelas que existem.
Mas eu tenho a minha dúvida é o porquê destes diferenciais. Porque, porque no mesmo documento estão identificados preços diferentes. É só isso, e questionar os técnicos o porquê. Porque assim, se nós conseguimos subir os preços para os 800 e tal, temos de ter uns preços para construção minimamente mais decentes e mais fáceis das pessoas poderem usufruir e trabalhar. Porque senão eu acho que os valores que aqui estão, na minha opinião, não vamos ter dinheiro suficiente apoiado para conseguir reconstruir a maioria das habitações. Entendo isto como uma crítica construtiva para tentar beneficiar as pessoas que têm necessidade. Por isso é que eu ando a dizer, falar com os técnicos, se são os técnicos que fizeram, alguma justificação lógica deve haver.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Venado. Chamava o Sr. Deputado Bessa Marinho.
Dispensa os cumprimentos, Sr. Presidente. Corresponde a esta parte das construções dos terrenos, era bom que vissem que eu tenho lá uma parte, Rui Nogueira, 7 mil metros quadrados, que foi desafetado do domínio da reserva florestal para a construção. E como estamos agora a tratar da alteração do PDM, esse terreno vai passar para a floresta outra vez. Era bom que se revisse isso atempadamente, porque é junto à zona industrial. Isso foi pensado há 7 ou 8 anos ou mais para desafetar, para fazer construção e não fizeram mais nada. E vai perder. É uma pena. Que é, são 7 mil metros quadrados. Tem estrada, o saneamento está e a luz está a 100 metros. Acho que é uma grande perda que vamos perder. E é que, não sou eu com mão, sou o Valdinhos, mas juntarmos e falarmos todos, acho que vale a pena.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bessa Marinho. Sr. Presidente, alguma mais? Como é óbvio, as respostas não são fáceis. Eu já disse que eu sei, concordo genericamente com o que disse o Sr. Deputado. Sei que a valorização é, na maioria dos casos, é insuficiente. É um instrumento que temos, pelo menos, para acudir a alguns, a algumas situações. Esperemos que estas tabelas possam rapidamente ser, porque assim, não, efetivamente, as dificuldades vão ser enormes, mas não tem nada a ver com o que disse o senhor deputado presidente da Junta da União de Freguesias de Roureda da Nogueira. No entanto, o senhor presidente, o senhor vereador está-me aqui a dizer que, efetivamente, o projeto para esse local está pronto. Eu sei que estava em execução, não sei se a fase já, neste momento já está pronto. É certo e sabido que nos últimos anos, não é nos últimos, não é nestes últimos, está-se agora a dar passos para resolver isso, mas durante muitos anos não houve financiamentos públicos para a construção de habitações sociais e custos controlados. Não havia essa possibilidade. Agora está a aparecer este financiamento, e bem, mas sempre com estas limitações. Os projetos de custos controlados têm imensos condicionalismos, como eu disse anteriormente, porque ainda não há financiamento para as infraestruturas, não há financiamento para projeto, e depois as áreas são muito, muito, como é que eu ia dizer, fixas, não se pode, tem que ser áreas reduzidas, o que limita, de certa forma, o interesse de quem vai construir para depois quem vai utilizar. Não é qualquer público que tem interesse depois naquela construção, e depois acaba por não haver promotores para construir. Portanto, isto é aqui uma cadeia, um ciclo vicioso, difícil de ultrapassar. Pronto. Só, efetivamente, com revisão de tabelas de financiamentos e com financiamento que se poderá ultrapassar. Agora, nós também, como é óbvio, nas autarquias temos que tentar ultrapassar algumas destas situações, nomeadamente com a execução de projetos, com a disponibilidade que temos tentado fazer e que temos tido algum êxito com as freguesias, que são quem são os detentores dos terrenos, porque se nós formos comprar terrenos para construir habitação a custos controlados, não há o dinheiro do financiamento do custo controlado vai para o terreno. Em Vila Nova de Cerveira, como sabem, os terrenos para a habitação estão a preços, diria eu, que proibitivos na maioria dos casos. E se não houver esta, e tem havido, felizmente, uma outra freguesia que tem colaborado com esta intenção, e esperemos que seja uma ajuda para podermos sair deste impasse. Obrigado, Sr. Presidente. Ora, não tenho à mesa conhecimento de mais nenhuma intervenção relativamente a este assunto. Assim sendo, vamos então a sujeitar este documento, portanto, a votação. Interrogo quem vota contra a aprovação da Estratégia Local de Habitação de Vila Nova de Cerveira. Quem se abstém? Está assim aprovado o documento de unanimidade dos presentes. Ressalvava aqui que, aqui relativamente, portanto, a essas ressalvas de correções, portanto, a introduzir, nomeadamente na página 59, portanto, o documento será porventura revisto e será remetido novamente, portanto, a versão final também depois em PDF. Eu já agora pergunto se há algum dos membros da Assembleia que pretenda depois o documento em papel. Sr. Deputado Bessa Marinho, queria constar sem ata também este pormenor, Sr. Deputado Bessa Marinho, deputada também Ana Montenegro e deputado César Marques. Creio que mais ninguém. Aos outros será, portanto, também remetido imediatamente depois das alterações introduzidas, portanto, dessas correções, será remetido novamente depois via PDF. Ora, terminada a questão, então, os pontos da convocatória e este que foi, então, acrescentado, estamos chegados já ao período para a intervenção do público. Não sei se houve diligências, portanto, não há nenhuma intervenção, portanto, do público. E não havendo intervenção para o público, portanto, vamos proceder à votação, portanto, à aprovação da ata em minuta para que ela possa, portanto, sofrer, digamos, seus efeitos imediatos. Quem vota contra, portanto, a aprovação da ata em minuta? Quem se abstém? Está assim aprovada a minuta da ata. Relativamente também, e depois irei diligenciar no início da semana, junto do Executivo, uma vez que, porventura, poderão ser necessárias certidões para, portanto, relativamente aqui a alguns dos assuntos e que, depois, relativamente, portanto, há aqui uma situação que terá que ser acautelada, mas, de qualquer maneira, portanto, teremos que ver quais são as certidões que, eventualmente, a mesa terá que passar para, portanto, surtir já efeitos de imediato. Ora, e não havendo mais assuntos aqui a tratar, cumpre-me, antes de mais, agradecer aos presentes, a todos, portanto, desejar-lhes um bom Natal, um feliz ano novo dentro daquilo que é possível, dadas as medidas que já são conhecidas. Relembrava também que ao vosso lado existe aí, portanto, um saco com uma recordação que é, portanto, passada, ou foi ofertada, portanto, pelo município. E antes, portanto, de encerrar os trabalhos, eu pedia relativamente, portanto, alguém queira, relativamente à questão das boas festas, Sr. Presidente da Câmara, faz favor de expor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era precisamente para isso, para reiterar as palavras do Sr. Presidente da Assembleia e desejar, dentro destes condicionalismos todos, um bom Natal a todas as senhoras deputadas, senhores deputados, vereadores, à comunicação social, público e a quem nos está a apoiar na transmissão desta sessão da Assembleia Municipal e desejar que o próximo ano seja um pouco, eu diria, muito mais generoso que este, especialmente neste aspecto. Nós todos falamos de generoso em termos económicos, também é importante, mas fundamentalmente em termos de saúde é o maior desejo de todos nós, é a parte fundamental, e que o próximo ano seja mais generoso. Eu pessoalmente tenho muita expectativa que não logo no início do ano, mas a meio do ano, possamos ter aí alguma melhoria, porque eu sou dos que acredito na vacina, na eficiência da vacina. Eu faço já aqui uma declaração de voto, que serei dos que estou disponível para a vacina logo que ela, que tenha direito na minha vez a ela, e portanto não quero influenciar ninguém com isto, nem é essa a minha pretensão. Eu não sou pretencioso que o meu exemplo vá servir a ninguém. Vou dizer que acredito, é só por dizer que acredito. E que isto nos ajuda a ultrapassar este flagelo que tem, é dos maiores flagelos que nós, a humanidade, tem sofrido nestes últimos tempos. Dizer-vos que, apesar do Conselho de Vila Nova de Cerveira, e isto é mérito de todos aqueles que têm as cautelas necessárias, entrar num novo estado de risco menos elevado, ou seja, a partir da próxima avaliação, e como já tem há duas semanas ou três semanas desta parte, está no risco mínimo de avaliação, ou seja, no risco moderado. Apesar disso, e que tem sido um esforço grande de todas as pessoas, individualmente, e das famílias, especialmente das famílias, que são, não nós individualmente, mas a família no seu conjunto é quem mais sofre, apesar de este risco aparente menos elevado, eu faço um apelo que não nos deixamos iludir, porque esta é uma situação que de um momento para o outro é revertida, e quando é revertida, as consequências são mais graves, porque rapidamente se alastra, e nós podemos passar de uma situação aparentemente melhor para uma situação muito grave. Portanto, é um apelo à consciência de todos nós, eu sei que todos nós somos responsáveis, e queremos ser, não podemos facilitar um minuto que seja, porque a menor distração, e às vezes nem sabemos como é que as coisas acontecem. A situação agrava-se, pois isto é, todos sabemos, com uma progressão muito rápida. E nós temos que olhar por nós, por quem está à nossa volta, e também pelos profissionais de saúde. Também quero deixar aqui esta nota, que são quem sofre diretamente, é o principal sofredor, como é óbvio, mas a seguir são todos os profissionais de saúde envolvidos nesta luta, porque correm os riscos que todos corremos e os riscos muito mais agravados de todo o conjunto, e às vezes sem os meios que são necessários, não é porque não houvesse, mas que todos os meios foram esgotados por uma situação que ninguém previa, que ninguém conseguiu ultrapassar, e dificilmente tem sido minimizada. É evidente que todos gostaríamos que a situação fosse bem melhor mesmo, as condições de trabalho fossem melhores também para esses profissionais, mas também sabemos que países bem mais ricos que o nosso também têm tido estes constrangimentos e estas dificuldades, e portanto é este meu apelo e este meu desejo, que possamos também todos contribuir para uma melhoria coletiva na resolução deste problema. Obrigado mais uma vez por me terem ouvido, e eu espero que ninguém tenha interpretado mal qualquer das minhas palavras. Portanto, a discussão às vezes fica um pouco mais acalorada, mas sempre com este espírito que nós queremos que seja de democrático, de uma discussão saudável. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Senhores Deputados, Srs. Vereadores e público e quem nos apoiou nesta sessão.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Antes de finalizar, queria também aqui uma palavra de apreço pela equipa técnica que assessorou, então, a transmissão através da plataforma Zoom, também ao técnico camarário que fez a apresentação do orçamento, e gostaria também de desejar boas festas e um feliz ano novo a todos aqueles munícipes e cerveirenses, de uma forma geral, nos estão ou estiveram a acompanhar, portanto, eventualmente ou do continente ou por esse mundo fora, e portanto também para eles e para as famílias um santo Natal e um feliz ano para todos. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Com certeza que sim. Peço. Com certeza.
Sr. Presidente, perdão os meus cumprimentos, mas o Sr. Presidente disse que se tivéssemos a oportunidade que seria extensível às bancadas, e é óbvio que em nome da bancada do Partido Socialista desejamos a todos os presentes e das vossas famílias, assim como todos aqueles que estão em casa, um feliz e santo Natal, com todos os cuidados que o Sr. Presidente recomendou, e mais algum, e que tenham umas boas festas e que se cuidem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Segadães. Está então encerrada a sessão. Muito boa noite.